isto sem falar com os trabalhadores, sem falar com os municípios, sem falar com as CIMs, sem falar com as áreas metropolitanas. Portanto, quero lhe perguntar se há qualquer... Tenho de deixar o seu colega ouvir, porque não está a conseguir ouvir o que estou a dizer. Se há coisa mais centralista do que estar a distribuir instituições sem falar com as regiões, sem falar com os trabalhadores dessas instituições. Porque quando falamos de descentralização, falamos de facto de dar poder às comunidades locais para conseguirem gerir o seu território, tomar as suas decisões. E, portanto, estranhamos este tema, até porque a Iniciativa Liberal votou contra a desagregação de freguesias, que foi um desejo e uma luta de tantas populações. Mas queria lhe perguntar, e essa é a minha pergunta, porque falou de unidades regionais com escala. O LIVRE há muito que defende a regionalização do país. É uma discussão que tarda e que nós devíamos fazer. E, portanto, eu pergunto à Iniciativa Liberal se acompanha o LIVRE na defesa da regionalização do país, que já tarda e que já deveríamos ter feito e que estamos a mais do que tempo de a fazer. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Isabel Mendes Lopes. Para responder a esta segunda leva de pedido de esclarecimento, tem a palavra o Sr. Deputado Albino Ramos. Faz favor, Sr. Deputado.
Não somos nós, como é óbvio. Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado ao Deputado João Ribeiro e à Deputada Isabel Mendes Lopes pelas questões. Começando pelas questões do LIVRE. A verdade é uma, Sra. Deputada. Eu concordo com a Sra. Deputada que nós decidimos demasiadas coisas nesta Assembleia da República. Mas repare, não foi a Iniciativa Liberal que criou a lei. O que eu disse é que tem de partir daqui, porque é isso, não há outra forma de nós disputarmos este processo. Relativamente aos institutos que foram mudados e aos trabalhadores, e se falamos ou não, eu acho que também ninguém me perguntou antes de colocar esses institutos em Lisboa, todos, e a mudança faz parte da vida. A verdade é que a nossa situação é tão crítica que eu, em condições normais, poderia dizer e aceitar, isto são medidas simbólicas, que não fazem diferença nenhuma, mas eu acho e acredito com todas as forças que não é disso que se trata. Infelizmente, este problema está de tal forma encrustado no país que retirar instituições e espalhá-las pelo país iria fomentar um sentimento de autonomia nos territórios, iria ajudar a simplificar processos e, mais importante do que isso, iria ser um grande sinal político que nós todos estaríamos a dar às populações em casa, em vez de lhes atirar com mais 100 freguesias em ano de eleições autárquicas. Finalizando na questão da regionalização, nós temos... Eu vou tentar pôr as mãos atrás das costas, para ser menos incomodativo. Em relação à questão da regionalização, como sabe, nós temos impedimentos constitucionais em que, por um lado, temos uma Constituição que reconhece as regiões administrativas e, por outro lado, temos um referendo que foi feito de uma forma em que mais parece que o objetivo era que nunca se regionalizasse. O que eu posso dizer à Sra. Deputada é que a Iniciativa Liberal estará, como sempre, pronta a discutir nesta Casa uma proposta concreta e olhar para o dossiê de forma séria e que não tenha uma posição fechada. Isto não é um partido de pensamento único, mas posso lhe garantir que terá todo o esforço do partido no sentido de procurar uma solução. Ainda tenho tempo, 15 segundos, peço desculpa. Vai ter de ser curto mesmo. Ah, eu tenho um minuto? Ah, ótimo. Então, afinal, tenho tempo. Ok. Eu já percebi. Boa piada, já agora. Ora bem, relativamente à questão da Comissão, eu nem sequer lá estive, portanto não posso opinar demasiado. Segundo percebi, sei que foi retirado, sei que não podemos juntar instar autarcas a virem cá, mas podemos certamente convidá-los. Não me parece que seja muito crítico. Quanto à questão da autonomia, eu tentei não me rir, porque realmente Chega e a autonomia, tendo em conta o que é a praxis política, é efetivamente complicado, visto que acaba por ser um partido unipessoal. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Albino Ramos. Não havendo mais pedidos de esclarecimento, passa a palavra ao Sr. Deputado José Soeiro, do Bloco de Esquerda. Sr. Deputado, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Na classificação portuguesa das profissões em vigor, um estafeta é definido como o trabalhador que entrega telegramas no local. Há 15 anos, quando se aprovou este instrumento, ninguém imaginava que haveria estafetas com mochilas térmicas e sem telegramas dentro. Ninguém imaginou que seriam como são pessoas empresarializadas, presas a novas formas de subordinação algorítmica, atiradas para fora do direito do trabalho, sem nenhum contrato a regular a sua nova profissão. Será em 2028 que o Instituto Nacional de Estatística atualizará a classificação das profissões, seguindo as recomendações da Organização Internacional do Trabalho. Na última revisão, em 2010, desapareceram algumas: cordoeiro ou dama de companhia, outras foram acrescentadas: coletor de moedas de parquímetros ou chefe da aldeia. Que novas profissões serão reconhecidas em 2028? Quais serão oficialmente declaradas extintas? Passará a haver a profissão de instagramador ou de agente de TikTok? Serão obsoletos, antes mesmo de terem chegado a existir oficialmente, o verificador de factos ou o moderador de conteúdos, profissões agora esconjuradas pelos oligarcas digitais que extraem rendas dos nossos dados? Que valor terão em 2028 profissões tão essenciais e hoje tão desconsideradas? Cuidador de idosos, vigilante, trabalhadora da limpeza, recoletor de resíduos, ajudante de cozinha, operário agrícola, repositor de supermercado. Terão o devido reconhecimento aquelas profissões que se dedicam a reparar, a consertar e a manter as coisas em vez de produzir mercadorias descartáveis? É possível que, em algum futuro imaginário, um estatístico assomado pela inspiração do Pino ou do Manuel de Barros se lembre de estatuir ofícios tão delicados como observador de pássaros ou guardador de águas? E a locução "bom fim de semana", filha de lutas laborais e do direito do trabalho, será ultrapassada pela generalização da laboração contínua ou, pelo contrário, passará a abranger mais um dia de descanso semanal? Senhoras e senhores deputados, o mundo mudou e vai continuar a mudar, mas não perdeu nem perderá a centralidade o trabalho. O emprego feminizou-se, aumentaram as qualificações, passámos a ter mais de 1 milhão de trabalhadores estrangeiros essenciais para o país. As tecnologias prometeram aliviar o fardo do trabalho, mas inventaram novas formas de trabalharmos mais, a toda a hora e em qualquer lugar. Criaram-se na lei novas modalidades precárias de emprego e de flexibilização de horários, a economia continua vulnerável às deslocalizações, plataformizaram-se e deslaboralizaram-se profissões, a contratação coletiva foi debilitada pela caducidade unilateral, pela precarização, pela estagnação da negociação salarial. A retórica anti-imigração, a que aderem até os mais insuspeitos, ignora factos, produz percepções falsas e promove o trabalho clandestino e mais a exploração. Mas nos últimos 15 anos houve também sinais positivos. Por este Parlamento dentro entraram as reivindicações de precários que conseguiram mecanismos de reconhecimento contra os falsos recibos verdes em 2013 e um processo de regularização de vínculos no Estado em 2017. Entraram trabalhadores das lavarias e das pedreiras que viram em 2018 reconhecido pelo Parlamento o desgaste da sua profissão. Entraram as amas e as ajudantes familiares, marginalizadas por diplomas legais do cavaquismo, que conquistaram a partir de 2019 contratos com a Segurança Social ou com a Santa Casa. Entraram as cuidadoras e os cuidadores informais e voltarão, porque ainda só muito parcialmente viram o seu trabalho reconhecido. Entraram tantos outros. Em alguns momentos, a lei deu sinais importantes contra a exploração. Quando aprovou o dever de desconexão patronal em 2021, ou quando regulou o teletrabalho, ou quando em 2023 acabou com a abdicação dos créditos laborais, ou criou uma nova presunção de laboralidade para acolher no direito do trabalho os profissionais da economia uberizada. Continua, todavia, a haver enormes vazios. Dou 3 exemplos. Há mais de 1.500.000 trabalhadores do privado que não têm subsídio de refeição, mas almoçam como aos outros. Não é tempo de universalizar este direito na lei? Os 950 mil trabalhadores por turnos de tantos setores ficaram à margem das últimas alterações à lei laboral. Não viram ainda os seus direitos plenamente reconhecidos. Nos próximos meses, o Bloco de Esquerda estará na rua a recolher assinaturas para que haja mais direitos para quem trabalha por turnos. 3º exemplo. As mais de 100 mil trabalhadoras do serviço doméstico continuam a ser apoucadas por uma lei à parte, fora do código, e por um regime de segunda na Segurança Social que as deixa desprotegidas. Há neste Parlamento 3 diplomas à espera de agendamento que podem corrigir estas injustiças. Estas trabalhadoras não são filhas de um Deus menor. Senhoras e senhores deputados, para enfrentar a direita radicalizada, precisamos de um movimento organizado de trabalhadores, voz coletiva de homens e mulheres, nacionais e imigrantes, do trabalho remunerado e não remunerado. Precisamos do espírito de Filadélfia, cidade onde em 1944 se aprovou a Declaração de Princípios da Organização Internacional do Trabalho, que tem como primeiro artigo a asserção: o trabalho não é uma mercadoria. Num tempo de novas corridas armamentistas na Europa e no mundo, lembremos o gesto dos fundadores da OIT, que deram a volta ao conhecido provérbio romano: se queres a paz, prepara-te para a guerra, e quiseram, quando lançaram a primeira pedra do edifício da OIT, que debaixo dela ficasse a frase: se desejas a paz, cultiva a justiça. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, a partir da próxima semana iniciou o próprio uma nova profissão como professor na Universidade do Porto e não estarei já no Parlamento. Mudarei de ofício, mas não deixo o trabalho político nem o compromisso militante com o meu partido e com estas causas. Estarei onde estive sempre e onde estou. Quero expressar o meu reconhecimento a todos os trabalhadores e trabalhadoras deste Parlamento e a todos os que nele procuram ter uma ação e um mandato político antropologicamente amigo do trabalho, para utilizar a expressão do saudoso Jorge Leite. Se queremos a paz, cultivemos a justiça. Muito obrigado.
Interpelação à mesa.
Sr. Presidente, fazer uma interpelação à mesa para solicitar a distribuição de um cartão, 29 de janeiro de 2025, a um dos mais combativos e brilhantes deputados do Bloco, um sentido abraço, deixarás saudades, vemos em todas as lutas em que sempre estiveste, para solicitar a distribuição deste cartão ao Sr. Deputado José Soeiro. Eu não preciso...
Formalmente, terei que dizer ao Sr. Deputado que abusou da figura regimental da interpelação, mas pelo menos enquanto eu, Presidente da Assembleia da República neste momento, tenho a minha compreensão para esse abuso. Eu não era deputado e já acompanhava o Sr. Deputado José Soeiro nesta casa e sempre tive o desejo de o vir confrontar politicamente, porque em 90% das vezes estivemos em divergências políticas, mas penso que com as suas ideias... foi um excelente deputado e esta casa vai sentir a sua falta. Muito obrigado. Passamos à fase dos pedidos de esclarecimento, que tem 4 pedidos de esclarecimento, tudo em 2 grupos. Fazemos então a primeira ronda de pedidos de esclarecimento, que serão 2 minutos cada um. Pelo Grupo Parlamentar do Chega, tem a palavra o Sr. Deputado Rodrigo Tacha.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Longa vai a tarde, estranha. Do CDS, já morreu e nem se apercebeu. O PSD intervém quase a chorar ao Partido Socialista porque não lhes dá condições de estabilidade. O Partido Comunista e o LIVRE, com todo o respeito, mas nem dei ao trabalho de ouvir. Da Iniciativa Liberal também pouco se percebeu, mas quando eu achava que isto não podia piorar, surge o Bloco de Esquerda. O Bloco de Esquerda preocupado com as profissões. O Bloco de Esquerda preocupado com as condições de trabalho das pessoas. Mas, Sr. Deputado, talvez em vez de se preocupar já com as profissões e condições de trabalho do futuro, se devesse preocupar com o trabalho e as condições de trabalho das pessoas que hoje, passa pelo pleonasmo, também trabalham. Tive, aliás, a oportunidade, Sr. Deputado, de apontar algumas frases que disse. E há uma que gostei particularmente. Falava das trabalhadoras e disse, Sr. Deputado, que as trabalhadoras não são filhas de um Deus menor. Tem razão, Sr. Deputado, não são.
Bem lembrado.
Mas permita-me perguntar-lhe, e os filhos das grávidas que os senhores despedidos eram filhos de quem, senhores deputados? Onde é que está a coerência do Bloco de Esquerda, Sr. Deputado? Diga onde é que está, mas não é a mim, diga ao país onde é que está a vossa coerência. Sabe, Sr. Deputado, o Bloco de Esquerda é realmente um partido muitíssimo curioso. É o partido moralista que tudo diz, mas nada faz. Sabe, Sr. Deputado, é tão ridícula a vossa posição que eu vou-me inibir de fazer grandes considerações, mas como o vosso tema é o trabalho futuro, as novas tecnologias e a digitalização, deixo-vos aqui um livro para vocês poderem digitalizar. É o Manual da Grávida.